Paraná em Rede está de volta.
Governador convoca deputados para votar em ampliação do programa das escolas cívico-militares.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, solicitou na última sexta-feira que a Assembleia Legislativa realize sessões extraordinárias durante o recesso parlamentar para votar a ampliação do programa que trata das escolas cívico-militares no Estado. O pedido foi acatado pelo presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSDB, que convocou os deputados no período que começa nesta segunda e vai até o dia 19, terça-feira da próxima semana. Segundo o presidente, a matéria é de interesse público e urgente, já que a administração pública deve ter tempo para planejar o retorno às aulas. Pela alteração proposta pelo Poder Executivo, municípios com menos de 10 mil habitantes vão poder fazer parte do programa. No entanto, continua a determinação da existência de pelo menos dois colégios que ofertem ensino fundamental e médio em área urbana. A alteração também prevê que não vai haver limite de tempo para os militares inativos atuarem nas escolas. Da forma como está colocada hoje, essa atuação poderia ser de no máximo 10 anos. Durante a convocação extraordinária, os deputados não podem votar outros temas nem recebem pagamento adicional. De Curitiba, com informações da Assembleia Legislativa do Paraná, Amanda Iargas.
Inscrições do ProUni estão abertas e vão até sexta-feira. As informações com Fernanda Maquino.
Serviços.
Começam hoje e vão até sexta-feira, dia 15, as inscrições do ProUni 2021, o programa Universidade para Todos. Os estudantes podem consultar a oferta de bolsas para universidades com processos seletivos abertos no primeiro semestre deste ano por meio do portal do ProUni. No site, as bolsas estão separadas por instituição, estado, cursos e modalidades, integrais ou parciais. Para participar do programa, o candidato deve ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista em escola particular. Estudantes que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, assim como pessoas com deficiência, podem concorrer às bolsas destinadas para cotas. Os eleitores que não compareceram à votação nas eleições municipais de 2020 têm até quinta-feira para justificar a ausência. Para os eleitores que estavam com sintomas ou suspeita de Covid-19 no dia do pleito, é necessário justificar com um documento um atestado médico. Em Ponta Grossa, o único município que teve segundo turno no Paraná, o prazo vai até 28 de janeiro. Neste ano, a multa é de R$ 3,51 por turno perdido. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente por meio do aplicativo e-título. O procedimento pode ser feito também pela internet em justifica.tse.jus.br ou ainda de modo presencial no cartório eleitoral da cidade. Repórter Fernanda Maquino.
A gratidão pode ajudar no processo de cura de pacientes e não apenas das doenças que afligem a mente. A repórter Amanda Iargas nos ajuda a entender como esse sentimento afeta nosso organismo.
Milene Andreoli, de 59 anos, ficou 51 dias internada no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, para se recuperar da Covid-19. Foram 42 dias na UTI e agora em casa ainda se dedica para restabelecer a força física e emocional. Ela disse que o maior sentimento é o de gratidão.
Estou extremamente agradecida pela dedicação, pelo cuidado, pelo acolhimento, pelo amor, pelo apoio que eu tive nesse período de internação. Foi um período muito difícil para mim e para minha família. E eu só tenho a agradecer, eu sou eternamente grata por todo o apoio que nós tivemos, nós, eu e minha família. Já me considero uma pessoa privilegiada por ter sido atendida pela equipe do hospital e por ter a persistência de me esforçar diariamente para me recuperar. Eu tenho esse compromisso. É uma forma de gratidão. Fazer valer todo o esforço da equipe é a minha recuperação.
A gratidão é um indicador interno do ser humano, nesse caso, é quando o paciente reconhece o benefício que recebeu de pessoas que não conhecia. O hormônio da ocitocina, que é produzido com esse sentimento, traz bem-estar e ajuda no processo de cura, como explica a psicóloga do hospital, Rosane Mello.
O sentimento de gratidão, ele traz inúmeros benefícios, não só para a saúde emocional, mas também para a saúde física. Cultivar a gratidão ajuda ao bem-estar emocional, a regular o estresse e, principalmente, diminui e contribui, né, para diminuir os níveis de depressão, ansiedade, inveja e até estresse no trabalho. Existem vários estudos que demonstram que expressar e experimentar esse sentimento de gratidão aumenta a satisfação daquele que a expressa e assim também como a vitalidade, a esperança e o otimismo, que são os mais importantes para esses pacientes que estão saindo de alta hospitalar. Eles precisam saber que, independente de todo o processo de internação, eles precisam ter essa, de novo, esse sentimento de vitalidade, de otimismo, para que daqui para frente as coisas sejam diferentes.
E não são apenas pessoas e situações boas que podem inspirar a gratidão. A psicóloga conta que é possível ser grato até mesmo por coisas ruins.
A gratidão, ela é um sentimento que não está associado só a bons acontecimentos, mas a gente tem que pensar que a gratidão também é associada a um estado de espírito. Então, a sensação de gratidão, ela pode estar relacionada a todos os acontecimentos da vida de uma pessoa. Também pode se sentir grata por experiências ruins, né, que trouxeram até algum aprendizado, algum entendimento, enfim. Então, a gratidão, ela vem em todas as experiências vividas por uma pessoa durante toda a sua vida.
Repórter Amanda Yargas.
Atlético vence o Flamengo e está na final do Brasileirão Sub-20. Acompanhe as notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
O Atlético Paranaense é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Furacão venceu o Flamengo por 3-1 no CAT do Caju, em Curitiba, e agora aguarda pelo adversário, que sai do confronto entre Atlético Mineiro e Corinthians. No primeiro jogo, Galo e Timão ficaram no 1-1. Os gols da partida entre Atlético e Flamengo foram marcados por Vinícius Mingotti, Julimar e Ramon para a equipe paranaense, enquanto Gabriel Barros descontou para a equipe do Rio. O presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, comunicou aos torcedores através das redes sociais que o clube, mesmo tendo interesse, não vai tentar a contratação do meia Fernandinho, de 35 anos, que tem seu vínculo com o Manchester City se encerrando no mês de maio. Fernandinho foi revelado pelo Atlético em 2003. Foram 3 anos no clube. Depois, jogou por 8 anos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está na sua 8ª temporada defendendo o City. E o tenista paranaense Thiago Wild vai estrear na chave principal do Aberto da Austrália. Ele enfrentará o holandês Robin Haas, que já foi o número 33 do mundo. Se conseguir avançar de fase na competição, o Wild enfrentará o vencedor do confronto entre o alemão Misha Zverev e o italiano Gianmarco Moroni. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Férias sem sair de casa. Conheça algumas ideias para aproveitar a data em família.
Pequenas conversas.
Olá, que bom ter vocês com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças, adolescentes, famílias, numa parceria da Rede ERP de Notícias e do programa Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E gostaria muito de falar com vocês, adultos, adolescentes, crianças, sobre esse tempo de férias. Um tempo estranho, onde todos já estavam em casa, ou uma boa parte da família continuou dentro de casa pelo isolamento. Mas, ao mesmo tempo, uma fase de dias sem obrigações de escola, sem obrigações de tarefas. Como seria bom se pudesse inventar algo novo, algo divertido, ou se reaproveitar as brincadeiras mais antigas? Quem sabe andar de bicicleta com seus filhos, quem sabe jogar bola, ou mesmo jogos de tabuleiros, ou brincar sem obrigações. Também os livros poderiam fazer parte das férias, livros com leituras de acordo à idade de cada um, de cada criança, de cada adolescente, que poderiam ser lidos em conjuntos ou compartilhados nos comentários sobre o que cada um deles traz de história, de aprendizado, de valores, até para que a ideia que férias seria uma libertação da escola não aconteça. A escola precisa ser vista como um ambiente bom, como um ambiente de aprender, onde a curiosidade deveria prevalecer acima de tudo, para que as crianças cada vez mais queiram evoluir. A ideia de férias como a libertação de aprender, de ler, não é boa. Não podemos querer que nossos filhos se saiam bem no seu aprendizado, se trazemos o aprendizado como algo cansativo e desagradável. Então, nas férias, que tal procurar lugares novos, mais vazios? Não podemos fazer festas ainda, não podemos nos reunir ainda. A pandemia do Covid, ela predomina na maioria das cidades. Ainda o risco de contaminação, doença grave e até mesmo perda de vidas continua. Então precisamos mesmo em férias continuar a nos proteger. A máscara é fundamental, o isolamento é fundamental, não chegarmos perto, muito próximos de outros, não fazermos aglomerações. Mas em tempo de férias, por que não brincar? O brincar da família, o passear em parques, em lugares ao ar livre, ou brincar com brincadeiras de criança, e ler e aprender. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero todos na próxima semana uma nova coluna Pequenas Conversas. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e aguardo vocês. Até lá!
Pequenas Conversas.
Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.